E agora a gente vai falar sobre trânsito, mas para falar especificamente sobre a situação que é até muito comum no trânsito, que é o motorista que bebe, que ingere bebida alcoólica e dirige, né? E qual a diferença entre motorista embriagado e motorista alcoolizado para a legislação? Para entender esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, YouTube e Twitter, com o advogado Marcelo Araújo, que é especialista em trânsito e vai nos explicar. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciano, aos ouvintes da CBN Maringá. Obrigado aí pelo convite.
Doutor Marcelo, toda vez que eu faço reportagem sobre acidente de trânsito envolvendo um motorista que ingeriu bebida alcoólica, que fez teste do bafômetro ou que não fez o teste, mas estava com sinais de embriaguez, eu fico com essa dúvida. Existe diferença entre motorista embriagado e motorista alcoolizado para a legislação?
Existe uma diferença conceitual na expressão embriagado, ou estado de embriaguez, como você bem falou, e o motorista está sob influência de álcool. E qual que seria essa diferença? Quando eu falo sob influência de álcool, eu estou querendo saber a quantidade de álcool que ele possui na corrente sanguínea ou no ar alveolar, e não necessariamente pode isso ter uma implicação de estar em um estado de embriaguez. Estado de embriaguez, como você bem falou, é aquele que ele expressa aquela condição, ele demonstra aquela condição. E não necessariamente ele precisa estar com uma alta alcoolemia para isso. Vou pegar assim, um exemplo bem popular. Aquela pessoa que não se alimentou desde manhã, etc., popularmente não forrou o estômago, né? Já tem uma sensibilidade ao álcool. Ela eventualmente tomou um medicamento não ilícito, estou me referindo, sei lá, algum medicamento para dor, alguma coisa assim, que potencializou o efeito do álcool, bebe uma pequena quantidade de álcool, seja de qual tipo for, destilado, fermentado, etc., e aquilo já gera um efeito, sabe aquela pessoa que às vezes já nem chegou no almoço, no jantar, já tá caindo pelas beiradas, já está dando risada, já está expressando, quando não chega num estado um pouco além disso, que já começa a ficar um pouco mais com raiva, ou seja, perde um pouco a compostura. Então, não necessariamente a quantidade de álcool, né, seja o determinante. Obviamente que a pessoa, tendo ingerido álcool, ela a partir daí já está sob influência, mas para ela chegar no estado de embriaguez é uma questão subjetiva. Depende da pessoa, depende, como eu falei, do tipo de álcool, depende do que ela ingeriu antes, em termos de alimentação, que a absorção vai ser gradativa. Então, eu posso dizer que uma pessoa, eventualmente, está com alta alcoolemia, mas não necessariamente embriagado, assim como outra poderia estar com uma baixa alcoolemia e, ainda assim, no estado de embriaguez, que é um estado, como eu falei, que a pessoa se apresenta. Na legislação, o que nós temos? Administrativamente, nós temos o artigo 165 e o artigo 165-A. O artigo 65, ocorre quando a pessoa ele já passa a estar sob influência de álcool quase a zero. Ou seja, em 2008, a popular lei seca, a lei 11.705 de 2008, ela criou a figura, né, da quantidade zero de álcool para que se caracterizasse a infração. O que nós tínhamos até então? Nós tínhamos, ainda na legislação anterior, no Código Nacional de Trânsito, até 98, a quantidade para ser uma infração de trânsito era de 0,4 miligramas por litro de ar. Quando o código entrou em vigor, passou a ser de 3 miligramas, de 3 decigramas por litro de ar para se caracterizar a infração de trânsito. Em 2008, que veio a lei seca, a lei 1.705, foi estabelecido o índice zero. Ou seja, há uma pequena tolerância de 0,05 miligramas por litro de ar alveolar. É a quantidade mínima, é aquele bombonzinho de licor. A partir daí, a pessoa já é considerada infração de trânsito, do artigo 165. Ou seja, um índice quase zero, alguma quantidade mínima, ela já está sujeita à infração. Entre essa quantidade mínima e 0,3 miligramas por litro de ar alveolar, aí tem uma confusão também, Luciana, de índices, né? Da quantidade. Porque 0,3 miligramas por litro de ar equivale a 0,6 gramas por litro de sangue. Por quê? Porque a quantidade que você tem no alveolar de álcool equivale a 1/2000 avos daquilo que você tem no sangue. Então você pega a quantidade que você tem no sangue, divide por 2000, que você vai dar no alveolar, só para não ter confusão de números, né? Então, entre o 0,05 miligramas por litro de ar e 0,3 miligramas, um pouco abaixo disso, você tem infração, mas você não tem o crime do artigo 306. A partir dessa quantidade de 0,3 miligramas por litro de ar, aí vem outra pergunta, quanto que é isso, né? Veja, para uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos, de massa corporal, dependendo do tipo de bebida, seriam talvez... dois copos de uísque, três taças de vinho, umas três latinhas de cerveja. A gente não tem como precisar isso, porque depende da complexão física da pessoa, mas ela estaria, além da infração administrativa, ela estaria também no crime. O crime, além da quantidade numérica, pela medida feita, ele se caracteriza também pelo estado que você falou, pelo estado de embriaguez. Porque alternativamente a pessoa pode responder pelo crime pela quantidade, que nesse caso é objetiva, é numérica, mas também mediante outras provas, filmagens, testemunhas, gravações, elas no processo penal também podem ser utilizadas pelo artigo 306 do Código de Trânsito para o crime de embriaguez, né? Assim como a recusa, ela pode ter uma autuação do artigo 165-A pela infração administrativa da recusa. Nesse caso, a autoridade policial, ela preenche um documento chamado termo de constatação, é um documento previsto na resolução 432 do Contran 2013, onde o estado que a pessoa se apresenta, hálito etílico, olhos vermelhos, velhos, desajustadas e outros comportamentos, sabe responder as perguntas, sabe onde é que está, são elementos para caracterizar esse estado de embriaguez também. Então, aqui eu espero mais ou menos ter sido didático o suficiente, né, para responder a tua pergunta, ou seja, do sob influência de álcool ou alcoolizado, que seria a pessoa que está submetida às influências do álcool, mas não necessariamente que isso signifique embriaguez, que é o estado que a pessoa se apresenta.
Então, até 0,3 miligramas por ar expelido, seria uma infração administrativa, um motorista alcoolizado.
Exatamente, está sob influência de álcool. Eu não estou dizendo que essa pessoa, mesmo com índice abaixo, um índice um pouco aquém desse número, ela já atua pelas características, por aquilo que ela ingeriu ou deixou de ingerir, ela já não esteja apresentando um estado de embriaguez, como eu falei, subjetivo. Aquela pessoa que toma um aperitivozinho pequeno, uma quantidade pequena, e já está cantando, já subindo na mesa. Ou seja,
mas nesse caso ele vai preso? Não, né?
Se caracterizar o estado de embriaguez pelo artigo 306, está sujeito sim. Porque daí outras provas, né? Como eu falei, provas testemunhais, filmagem, etc., também são elementos aceitos, né, no processo penal para caracterização. O que tradicionalmente a gente tem é que quando a pessoa faz o teste, submete ao teste do etilômetro, por exemplo, ou até o exame sanguíneo, vai ser utilizado o referencial numérico, ou seja, a limite que ela está para caracterizar o crime ou não, independente do estado de embriaguez. Agora, se não há essa prova, ou seja, se eu não tenho como fazer a medição ou ela se recusa, esses outros meios de demonstração é que poderão ser utilizados para o processo penal.
Mas então quer dizer que um motorista que fez o teste do bafômetro, deu ali menos de 0,3 miligramas por ar expelido, ele não vai, não vai para a cadeia, não vai ser levado para a delegacia porque ele não está no estado de embriaguez.
Ele não está naquela quantidade para caracterizar o crime do artigo 306.
Mas mesmo
nem vamos chamar de crime de embriaguez. É crime de estar sob influência de álcool em tal quantidade.
Tá, mas mesmo que ele esteja com outros, sintomas, sinais, como por exemplo, está fazendo zigue-zague na rodovia, mesmo que, porque como o senhor disse, é muito subjetivo, depende do organismo de cada um, né, de como assimila ali aquela quantidade de álcool, mesmo então que o número, em números ele, se essa quantidade não seja tão grande, mas o efeito dela sobre o organismo seja muito danoso.
Exatamente, daí caracterizaria, por isso que eu falei, o crime do artigo 306, ele prevê duas situações em que você poderia caracterizar o crime. Se você tem a quantidade, será pela quantidade. Se você não tem a quantidade, vai ser por esse estado que a pessoa se apresenta.
Mas e quando ele tem a quantidade, mas também tem esse estado, tem esses sinais, entende? Está fazendo loucura no trânsito, por exemplo.
Aí veja, se não houver nenhum outro tipo de prática criminosa, por exemplo, num acidente causar uma lesão ou algo parecido, ele vai responder por esse outro crime. Vamos supor, a pessoa acabou derrubando alguém, machucando, tem uma lesão corporal, se ele se evadiu do local, se ele estava com a carteira suspensa. Então, daí, a gente está falando de outros crimes. Vamos entender que o fato do zigue-zague em si, ele por si só, ele não caracteriza outro crime. Uhum. A pessoa só vai responder na parte criminal, o capítulo 19 do Código, pelo crime do estado de embriaguez. Obviamente que essa condução, ou eventual até colisão, apenas com danos materiais, que não gerem um dano físico na terceira pessoa, ela só vai responder por esse crime. Obviamente que o comportamento dela na direção e até essa causa de danos vai reforçar a característica dela, o estado que ela se apresenta. Mas não que isso incorra em outro crime, se não for uma outra tipificação prevista, né?
Tá certo. Então, agora, até para efeito de trabalho jornalístico, né? Quando que eu posso me referir a um motorista como um motorista sob efeito de embriaguez? Quando tem aquele exame, está comprovado que é acima de 0,3?
Exato. Daí você... eu diria o seguinte, a pessoa, a partir do 0,05, relembrando que em 2008 foi estabelecido o índice zero, né? Uma vez que a pessoa não tem um ponteiro, um norte, de dizer, eu posso tomar um copo de cerveja que eu não estou na infração. Como você não tem uma medição dessa, em 2008, como eu falei, a lei 11.705, ela estabeleceu esse índice zero. Então você pode dizer que a partir desse 0.05, que é a tolerância, esse valor quase ínfimo, né, um quase zero, a pessoa já está sob influência de álcool, para fins da legislação de trânsito. Ela já pode ser autuada por essa infração, que, aliás, tem valor expressivo de quase R$3.000, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Portanto, a consequência, mesmo dessa quantidade muito ínfima, administrativamente é uma consequência cara e danosa, né, sob aspecto de direito de dirigir. Mas, a partir daquele 0,3, além da infração, ela está também incorrendo no crime. Então, você já poderia dizer que ela já está incorrendo no artigo 65, a partir de qualquer quantidade mínima de álcool que ela estiver, já está sob influência de álcool.
Eu falei errado aqui, né? 0,3 miligramas, mas por sangue, né?
Não, o 0,3 miligramas é por ar, você está correta, que é 0,6 gramas por sangue. 0,6 gramas por sangue, divido por 2.000, eu vou ter 0,3 miligramas por ar alveolar. Considerando o seguinte, Luciana, a circulação do sangue, obviamente, faz a vaporização desse álcool para o ar alveolar, e essa quantidade que é vaporizada, né, evaporada para o ar alveolar, quando ela se estabiliza, é a lei de Henry, que a gente fala, da química, né, se estabelece essa constante de 1 sobre 2.000, 1, 2.000 entre a quantidade do sangue, no álcool do sangue, para a quantidade do ar alveolar.
Doutor, e o motorista ele pode se negar a fazer o teste do bafômetro?
Pode, e foi feito a partir de 2016, a lei 13.860, ela previu a infração específica do artigo 65A da recusa. Até então, até 2016, 1º de novembro de 2016, foi a data que entrou em vigor, quando era a pessoa se recusava e apresentava vários elementos que pudessem caracterizar a infração, ela era autuada pelo artigo 65, que era o da influência de álcool. A partir de 2016, a partir de 1º de novembro de 2016, é que o artigo 65A passou a se prestar às da recusa, que ele fala especificamente recusar-se a submeter aos exames, etc. Então, o fato dela se recusar, ela pode ser autuada também pelo artigo 65A, que tem a mesma multa do 65 e também o mesmo tempo de suspensão do direito de dirigir, 12 meses.
Então, quer dizer que a autoridade policial ela tem o poder, né, de atestar o estado de embriaguez e autuar o motorista.
Exato. Utilizando, como eu falei, daquilo que está previsto na resolução 432 do CONTRAN 2013, que é um documento chamado auto de constatação ou termo de constatação, onde ali você tem um checklist, né, vamos chamar assim, do estado que a pessoa se apresenta, onde essa autoridade ela vai marcar os campos daquilo que ela detectou, daquilo que ela ficou de que a pessoa se apresenta.
Então, na verdade, o motorista ele tem que ter consciência que se ele for dirigir, ele não pode nem comer um bombonzinho com licor, então.
Olha, o bombonzinho com licor talvez fique exatamente naqueles limites, né, mínimos que ultrapassaria. Foi justamente por isso, pelo enxague bucal, né, aquele produto que você faz depois de escovar os dentes, etc., e outras coisas que poderiam gerar uma dúvida se a pessoa está ou não. Lembrando, Luciana, que esse 0,05 de tolerância, ele só é aplicado quando você faz o teste do etilômetro, só do aroveolar. Uhum. Porque no exame de sangue não é dada essa tolerância. Se aparecer qualquer coisa, já é. Se a pessoa preferir fazer o exame de sangue, né, aí não é dada essa tolerância em função da precisão do equipamento. Ou seja, exatamente. Então não tem essa folguinha.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pelas explicações. Uma ótima tarde.
Espero ter sido claro, didático o suficiente. Eu sendo sempre à disposição de vocês. Eu que agradeço.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Marcelo Araújo, que é especialista em trânsito e nos explicou o que significa exatamente para a legislação o motorista alcoolizado sob influência de álcool ou no estado, né, em estado de embriaguez.